o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 234, do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Já começo dando um pequeno aviso aí, você que notou que nas últimas terças nós não tivemos episódios especiais. Nessa última terça, especificamente, não tivemos, porque é terça de carnaval, né? Seria até sacanagem com algum convidado nosso especialíssimo, e todos eles o são, colocar um episódio num dia em que, apesar de ser carnaval, não carnaval, eventualmente alguém estaria de ressaca, tal, não dedicaria a atenção necessária e merecida aos nossos queridos convidados. Voltaremos na próxima terça e a partir da próxima terça os episódios de convidados especiais passarão a ser quinzenais. Só avisando aí para ninguém ficar assustado, dois da equipe, um do convidado. Dois da equipe, um de convidado. É assim, vamos adiante. Então, feito aí o pequeno aviso, vamos ao trio favorito, claro que está sempre aqui comigo. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio, tudo bom?
Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, oi, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em plena terça-feira de carnaval, gravando o podcast para vocês e trazendo as notícias a respeito da política e economia dos Estados Unidos e também sobre o Covid-19, sobre a pandemia.
E aí, Raquel, como é que estão as coisas?
Oi, Caio, olá, pessoal, tudo bem? Falando hoje de São Paulo novamente, de volta aqui para a Terra dos Aviões, onde vamos checar aqui a previsão do tempo. Faz um tempo um pouco estranho. Bastante chuva, mas ao mesmo tempo abafado. Aquela sensação de Saara já passou, mas continua quente.
Maravilha, galera. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, o petróleo no ano passado, em virtude da queda grande de demanda em decorrência do mundo, né, dando uma certa paralisada por causa do coronavírus, da pandemia, ele chegou até inclusive a entrar no terreno negativo, né, o que foi um evento único até então, né? E nesse exato momento parece que ele está subindo no telhado. Conta pra gente o que é que está acontecendo, por que que mudou tanto do ano passado para cá e que perspectivas que dá pra gente traçar aí, pelo menos a priori.
Bom, tema, né, dessa semana aí, essa alta do preço do petróleo global, né? A gente já viu o preço do petróleo se recuperando ali desde o final do ano passado com mais intensidade, desde que o Joe Biden ganhou e a promessa ali de um novo pacote fiscal, também a notícia das vacinas, né? O mundo ficando mais otimista em relação à retomada da mobilidade, com isso, os preços do petróleo, né, voltaram a andar. O que tem acontecido nos últimos dias é que, além dessa maior demanda, né, esse maior preço, a gente tem visto aí problemas super sérios em relação à produção de petróleo nos Estados Unidos por causa dessa onda de frio completamente bizarra, completamente inesperada e completamente fora das médias de temperatura para essa época do ano por lá. Então, né, isso tem paralisado a produção, em torno de 40% da produção de petróleo nos Estados Unidos foi paralisada por causa dessa onda de frio. A gente tem visto aí os relatos bizarros do Texas. Então, tudo isso está fazendo que o preço dispare, né, e chegue aí, o petróleo subiu mais de 10%. Nos últimos dias, isso coloca uma pressão bastante grande sobre o Brasil, né, no sentido de que nós somos um importador de petróleo, né, o preço dos combustíveis aqui é ligado lá fora. Petrobras hoje pela manhã, né, a gente tá gravando na quinta-feira, fez um reajuste de 22 centavos no preço da gasolina, então bastante alto o reajuste para manter essa paridade. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho até o preço do petróleo normalizar lá fora. Isso coloca uma pressão aí de quase 14 bips, né, sobre a inflação do mês que vem, né, as projeções de IPCA, desculpa, para esse mês de fevereiro e março. Então a gente tem que ficar acompanhado de perto aí, mas o petróleo está subindo por um problema de oferta agora nos Estados Unidos para essa onda de frio.
Importante lembrar, pessoal, que desde que o Pedro Parente ocupou a presidência da Petrobras no governo Temer, a precificação dos combustíveis no Brasil, derivados de petróleo, né, gasolina e diesel, tem relação direta com o dólar e com as cotações internacionais do petróleo. Então, não se assuste com as altas que nós estamos verificando, essa de mais de 20 centavos aí que o Vitor acabou de comentar, né, que foi anunciado nessa quinta-feira e nem com outras altas que a gente vai continuar verificando. Eu ressalto isso para que ninguém apareça aqui daqui a pouco dizendo: ah, mas o governo não fez nada, ah, meu Deus, mas é culpa do governo. Tudo bem, tem um aspecto da carga tributária, que é basicamente metade aí do preço da gasolina, mas no final das contas, essa flutuação de preço tem muito mais a ver com esse aspecto, advindo aí cotação de dólar e cotações internacionais do preço do petróleo, do que necessariamente com isso. É um carga tributária, é claro que impacta, mas a variação tem muito mais a ver com essa mudança que é internacional. Pressão adicional para o IPCA, e agora você já sabe por qual motivo. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Começando sobre política dos Estados Unidos, a gente teve ontem aqui a absolução do ex-presidente Trump no processo de impeachment. Como vocês sabem, né, o Joe Biden já assumiu, mas o processo de impeachment do presidente Trump, que foi aberto por conta daquela invasão no Capitólio, foi aberto pelos democratas, né, que tem a maioria da Câmara dos Deputados. Ele foi impeachment na Câmara dos Deputados, o processo correu para o Senado, onde, apesar de os democratas terem agora a maioria, eles não têm a maioria suficiente para impeachment Trump. Poucos senadores dos republicanos votaram pelo impeachment, então ele acabou sendo absolvido. A diferença disso, né, por que você vai impeachment um presidente que já saiu, é porque se o presidente Trump fosse impeachment, ele não poderia se recandidatar, né, nas próximas eleições, mas como ele acabou não sendo confirmada a culpa dele, então ele continua com os direitos políticos normais, então ele eventualmente pode se candidatar à reeleição aqui nos Estados Unidos. Reeleição, né, um novo mandato. Diferentemente do Brasil, que você não pode ter mais de duas reeleições seguidas, mas você pode voltar depois. Nos Estados Unidos, você, depois que você tem dois mandatos, você não pode se candidatar novamente nem depois de passado o tempo. Por exemplo, o Obama, que já teve dois mandatos, não pode mais, está proibido de ser presidente de novo. No Brasil, isso poderia acontecer, né? Por exemplo, o ex-presidente Lula poderia voltar a se candidatar de novo, quer dizer, não pode no caso, porque tem toda a questão de ficha limpa, ficha suja, mas ele poderia ter um terceiro mandato depois de passar, né, ter outro presidente depois da eleição. Aqui nos Estados Unidos não funciona assim, mas o Trump, como só teve um mandato, ele pode se candidatar de novo, porque não foi considerado culpado no processo de impeachment. Então, ainda falando um pouco de política, mas indo agora um pouco para a parte de economia, é esperado, como eu tenho falado para vocês, né, um pacote de aprovação de um pacote de auxílio, de estímulo à economia. O Joe Biden está querendo passar um pacote de em torno de 1,9 trilhões de dólares. Esse projeto tem que ser aprovado até o final do mês, porque boa parte, né, das pessoas que estão nesse auxílio acaba, né, agora, porque logo vai fazer um ano que começou a pandemia em março, então muitas pessoas que estão no auxílio-desemprego vão sair do auxílio-desemprego agora, então precisa ter alguma coisa para, como no Brasil, né, para não deixar essas pessoas na mão, porque o nível de desemprego por causa da pandemia ainda continua bastante elevado, não voltou aos patamares que estava antes, né, dessa pandemia começar. Então isso deve ser aprovado também até o final do mês, mas continua uma disputa aí do valor, do total entre republicanos e democratas. Os democratas também querem passar junto um novo salário mínimo de 15 dólares por hora, então isso pode complicar um pouco também, então a gente continua acompanhando sobre isso. Em termos da pandemia, né, o que a gente tem visto é um aumento, né, um aumento da vacinação, uma aceleração desse processo. Aqui nos Estados Unidos tem acelerado, para já vacinou 10% da população, mas ainda é pouco. Os países que mais vacinaram continuam sendo Israel, que já vacinou cerca de 70% da população, os Emirados, né, Árabes, e também a Inglaterra também está em terceiro lugar. Então esses são os países que mais vacinaram. Os Estados Unidos também vacinou um número muito grande de pessoas, mas em termos de percentual da população ainda é baixo, porque é uma percentual muito maior. O Brasil continua atrás nisso, né? O Brasil vacinou cerca de 3% da população ainda. É muito pouco, a gente precisa acelerar esse processo de vacinação para poder vencer a guerra contra o vírus, porque a gente está vendo, né? A gente tem falado para vocês mutações cada vez mais contagiosas, potencialmente dando doenças mais graves, mais severas e eventualmente podendo até escapar da janela imunológica da vacinação, né? Então, se você tem uma mutação muito grande que o vírus fica muito diferente, a vacina pode eventualmente nem cobrir. Então, a gente precisa correr para dar imunidade para as pessoas vacinas para poder vencer essa pandemia. Enquanto isso não acontece, como a gente tem repetido aqui, né, desde, né, já faz um ano, são importantes todas as medidas de distanciamento social que a gente tem falado aqui. Eu sei que é chato, né, ninguém aguenta mais falar sobre isso, mas a gente precisa continuar fazendo isso, porque até a economia, não só a saúde, não só as vidas, depende da gente conseguir vencer essa batalha. Em termos de tratamento, a gente tem poucas novidades, né? A gente teve, até o presidente Jair Bolsonaro tem anunciado isso com bastante ênfase e tal, um medicamento que está sendo desenvolvido em Israel. É um spray nasal que estimularia os nossos exossomos a desenvolverem uma imunidade contra o vírus. Ele é um spray que foi testado, ainda está em fase 2 de teste clínico, né? Então é aquela fase que a gente testa só uma pequena quantidade de pacientes. Foram testados 30 pacientes que estavam internados, né? Pacientes em estado moderado a grave, e foi visto, segundo essa pesquisa, uma melhora de 29 desses 30 pacientes. Eu acredito que seja um medicamento promissor, mas é uma aposta que está muito inicial ainda, muito preliminar. Então, por melhor que seja, a gente não pode depender dessa possibilidade. A gente precisa continuar mantendo o distanciamento social e principalmente acelerar o processo de vacinação. Provavelmente é isso que vai conseguir tirar a gente dessa pandemia. Qualquer medicamento novo que estiver sendo desenvolvido é bem-vindo, mas não dá para colocar todas as fichas para apostar fortemente nisso, pelo menos não por enquanto. Em termos de vacina, a gente teve uma boa notícia, né, em Israel, né? Israel que está desenvolvendo esse medicamento é também o país que mais vacinou, então vamos ver, né? É um país que não está colocando aí todas as suas apostas no medicamento, pelo contrário, né? Eles fizeram um estudo com a vacina da Pfizer, que é a vacina que está sendo aplicada em Israel, e comprovou mais de 90% de eficácia para evitar mortes e casos graves por Covid-19. Então isso é uma ótima notícia, realmente comprova a eficácia dessa vacina. Então o que a gente tem que fazer mesmo é pressionar os governos e tá todo mundo trabalhando para fazer propaganda das vacinas e pressionar pelas vacinas para a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas possível, o mais rapidamente possível, para a gente conseguir então superar esse problema.
Na política, o impeachment lá do Trump, né, a retirada dos direitos políticos, até bom, Renato, você ter comentado isso, né? Eu vi muita gente falando, pô, mas o cara já saiu, que diferença que faz impeachment agora? A diferença é que se ele tivesse o impeachment, ele ficaria sem seus direitos políticos e na prática ele não poderia votar em 2024, já que isso não aconteceu e ele continua aí sendo o republicano mais representativo, segundo pesquisas de opinião, e ele já deu alguns sinais aí de que quer voltar, não dá para dizer que a era Trump foi finalizada, né? O que não significa que ele não encare outros problemas na justiça. Ele, o Rudy Giuliani lá e todo o pessoal envolvido nessas questões aí complicadas que atentam contra a democracia lá no Tio Sam. Em relação à economia, o mundo todo passa por esse aspecto complexo chamado não dá para tirar todos os auxílios de uma vez. Não é só uma coisa que a gente vê por aqui. A diferença é que aparentemente em outros locais do mundo há um plano. E já que E vocês sabem, né? Semana que vem talvez a gente descobre qual é o plano. E em relação à pandemia, só atualizando uns dados aí, que a gente recebeu uns feedbacks de vocês positivos de que gostariam dessa atualização de dados, nós já superamos até essa quinta-feira, quando esse episódio está sendo ancorado, 186 milhões de doses em 82 países. E por outro lado, a gente tem pouco mais de 110 milhões de casos e quase 2 milhões e meio de mortos, né? Em função da pandemia. No Brasil, a maior preocupação é que em alguns locais nós estamos vendo a vacinação ser cessada, né, por assim dizer, porque não chegam novas doses, o clima atualmente não é aquela beligerância que a gente tinha um mês atrás, mas o governo do estado de São Paulo não ajuda, o Ministério da Saúde não ajuda, não é mais um clima beligerante, aparentemente, pelo visto, porém isso não minimiza o fato de que o plano continua bastante complicado e as perspectivas, que inclusive até se assemelham ao Ministério da Economia, são sempre, não, mas depois a gente vê e vão chegar doses e tudo mais. O que a gente só não pode pensar em fazer é permitir que essa vacinação pare, porque nunca é demais ressaltar esse aspecto que a Renata já falou algumas vezes, falou nesse episódio também. Nós precisamos correr com essa vacinação para tentar jogar a curva de casos e contaminação definitivamente para baixo com o vírus como ele está, porque a partir do momento em que nós tivermos mais mutações e mais variantes, novas cepas e tudo mais, pode ser, não estou dizendo que não será, pode ser que as vacinas sejam menos eficientes e menos eficazes, o que seria uma verdadeira tragédia, porque aí a gente passou o ano passado inteiro nesse abre e fecha no mundo inteiro, com efeitos imensos sobre a economia, sobre a realidade social dos países, e teríamos que começar a corrida tudo de novo. Isso não faz o menor sentido, seria uma enorme tragédia. Então, vamos acelerar com essa vacina aí, porque é o que realmente joga a doença no chão. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, manda na lata para os nossos queridos ouvintes. Estamos vivendo a mãe de todas as bolhas?
Pois é, essa história de bolha, né, de falar de crise, que a gente tá chegando perto de uma crise, ela tá crescendo bastante nas últimas, enfim, no último mês, né, nas últimas semanas. Teve algumas reportagens em grandes veículos, né, então a Economist falou disso, a Financial Times falou disso, o Washington Post falou disso. Então todo mundo falando aí sobre a iminência, né, do estouro de uma bolha nos mercados acionários. E aí tem aquela, normalmente quando a gente ouve esse tipo de notícia, a gente lê sobre isso, a gente pensa em duas coisas, né? Ah, qual que é a probabilidade de existir essa, né, de essa bolha assim estar crescendo e eclodir em breve? E dentro disso, o que que aconteceria no Brasil, né? Como que a gente seria afetado por uma coisa desse tipo, né? Uma eclosão de uma bolha, né, nos mercados acionários. Eu acho que o que eu acho fascinante em tudo, toda essa história de bolhas, né? É a literatura acadêmica que fala disso. É bem interessante, porque você vê que existem questões centrais que se repetem, né? Quando, por trás das bolhas, assim, historicamente, né? Se a gente pegar as últimas bolhas que eclodiram na história do mercado financeiro, né? A gente pode pegar ali a última, obviamente, a última bolha aí de 2008, que foi, que nasceu ali, né? No coração do mercado financeiro americano e que teve como raiz, né, o mercado imobiliário norte-americano. Mas daí você olha mais a fundo, aí você pode pensar assim, ah, não, tem também a crise da bolha das .com, né, .com bubble. Ah, elas não têm nada a ver, uma você tá falando de mercado acionário, a outra você tá falando de imóveis, né, você tá falando ali de real estate. Ah, não, não tem nada a ver. Aí você pega a crise asiática da década de 80. Ah, não, essa não tinha nada a ver, porque você tá falando de países altamente endividados, né, de um modelo de crescimento econômico muito diferente, isso causou a bolha, etc. Mas, à primeira vista, parece que elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Só que aí depois, e eu convido vocês até a lerem, fazer um jabazinho aqui, eu tenho um texto que eu falei sobre isso, né, sobre causas comuns de bolhas, e eu pego alguns desses exemplos que eu comentei aqui, e quando você olha mais de perto, você vê que grande parte dessas bolhas tem algumas causas comuns, né? Uma delas é o excesso de liquidez. Então, você tem um processo em que, enfim, um momento, né, um período em que você tem um excesso de liquidez muito grande, ou seja, você tem bastante dinheiro, né, disponível. Essa liquidez, ela pode ser dada ou por meio de, né, estímulos fiscais e monetários, como a gente tá vendo agora, programas de compra de ativos, ou simplesmente por uma política monetária ali de juros muito baixos, né? E aí você tem excesso de liquidez, que o dinheiro está muito barato, tá todo mundo procurando retorno. E aí no meio disso tudo, quando você tem essa liquidez, você normalmente se tem uma mudança tecnológica, né? Essa mudança, a tecnologia, ela não precisa ser digital, né? Não, não quer dizer que você precisa aí de um, né, a sua bolha das .com falava de mudança tecnológica, não. É uma mudança tecnológica. Lógica, pode ser a tecnologia do próprio investimento, pode ser a tecnologia no sentido de inovação, né? No sentido digital. E aí você pega, você vê que, por exemplo, em todas essas que eu comentei, você tinha, assim, uma inovação, né? Ali uma inovação no mercado ou no próprio mercado financeiro ou, de fato, na economia real, né? Se você fala na bolha das .com, obviamente a gente tá falando aí da própria inovação da tecnologia ali .com. Se você... que foi quando nasceu a internet e tudo isso. Se você fala da bolha, né, que estourou ali com a crise de 2008, a gente pode falar de inovação que veio na forma de outros produtos financeiros, né, aqueles derivativos que eram empacotados e empacotados novamente, AAA, né, eles deram, e aí as agências de rating colocavam aquele selo de aprovação AAA em um negócio que, enfim, não tinha fundo ali, né, que era com base em empréstimos, as pessoas chamavam de ninjas, né, no job, no income, no assets, mas, bom, e essa também pode ser considerada uma inovação, né? Mas no caso aí era uma inovação financeira no mercado mesmo. E aí, você obviamente tem algo que você faz essa bolha estourar. E aí, muitas vezes, parte do motivo pelo qual a bolha estoura é um momento de normalização de política monetária. Então, você tem uma alta alavancagem, obviamente, esqueci de falar
essa parte, né? Uma das causas comuns também é a autoalavancagem. Então, pode ser uma autoalavancagem dos próprios governos, como a gente viu na década de 90 na América Latina. Pode ser uma alavancagem das famílias, pode ser uma alavancagem das instituições financeiras. Pode ser ambos, como a gente viu na crise de 2008, né? A gente tinha uma autoalavancagem de famílias, uma autoalavancagem de empresa, uma autoalavancagem de instituições financeiras e de governos, né? Que depois, quando foi se cavando no pós-crise de 2008, se viu que tinham diversos governos ali na Europa que estavam fazendo contabilidade criativa e uma coisa, né, acabou ligando na outra, né? Uma crise eclodiu outra crise. E aí, uma das causas, né, que faz essas bolhas explodirem seria um aumento, uma normalização da política monetária, que você começa a tornar todas essas dívidas de todo mundo mais cara. E aí, do nada, tudo começa a ficar caro, essa liquidez começa a secar, o mercado começa a movimentar para, enfim, realizar os lucros, e aí você, né, simplificando bastante aqui, bem grosso modo, você tem a bolha explodindo, né? E aí, o que que se discute hoje? Ah, será que a gente tem uma nova bolha surgindo? Bom, a parte da liquidez tá bem óbvia, a gente nunca teve, né? A gente saiu de 2020 com 20% do PIB global a mais de riqueza no mundo, né? De liquidez, não é riqueza, né? Riqueza é a palavra errada, a gente saiu mais líquido, né? Esse dinheiro está de fato procurando riqueza, né? Procurando retorno. Então, a gente saiu muito líquido com, se a gente olha para os países desenvolvidos, a discussão, né, de se, quando que vai começar a normalizar a política monetária nos Estados Unidos e principalmente ali na Europa, né, no Banco Central Europeu, tudo indica que, assim, vai demorar, né? Então a gente vê o Fed, que adotou aquela política de average inflation targeting, ou seja, vai olhar para a inflação, mas só esperar, vai esperar, deixa muito claro, né, o presidente do Fed, que vai esperar a inflação ficar por um tempo acima da meta de 2% para começar a normalização, que seria aí provavelmente o começo dessa normalização, vem ali com a redução da compra de ativos, para depois começar a olhar para a taxa de juros, né? O Banco Central Europeu também deixando muito claro que as pressões inflacionárias recentes foram algo temporário, que é fruto de desequilíbrios da pandemia e que também acha que a economia ainda deve ficar sob estímulos monetários bem elevados, né? A gente vê o mesmo, né? Enfim, outros países envolvidos, no Japão, no Reino Unido, e essa política monetária expansionista bem forte. E aí, bom, já temos a liquidez. Temos a inovação? Temos bastante inovação, né? A gente tem muitas empresas de tecnologia aí bombando, que muita gente diz que pode ser uma nova onda das .com, né? Então, há todas essas empresas, né? Esses unicórnios, tudo isso onde está sendo, né? Se a gente olha nos Estados Unidos, a gente vê um movimento aí que deu, né? Da GameStop ali, que era basicamente se colocando a economia antiga, né? Versus a economia nova, né? Então, depois da GameStop, né? Outras ações que entraram ali na jogada de investidores pessoas físicas e tudo mais, foi ali, por exemplo, a BlackBerry, né, a Nokia, então empresas que são consideradas aí mais ultrapassadas, né, a própria GameStop, que é ali de jogos, né, de videogames e tudo mais, na parte da venda física. Então, tem todas essas empresas que são, que representam a nova economia e que poderiam sim estar, tá, né, muito se diz que elas poderiam estar operando aí, tendo os valuations esticados, ou seja, né, elas estarem ali sendo avaliadas muito mais do que de fato elas valem, né, e o preço delas no mercado ser, né, estar sendo vendido e revendido por isso, até que se descobrirá que não, né, que quando a política monetária começar a normalizar, quando os juros começarem a subir, se verá o que que de fato foi um bom investimento e o que que não foi, né, e aí poderia sim eclodir uma bolha dessas diante do fato de que, bom, a política monetária vai começar a normalizar, mesmo que não seja esse ano, provavelmente vai ser o ano que vem, né, então já vou me antecipar aqui, e essas empresas de tecnologia poderiam potencialmente ser aquelas que se descobrir que, né, não estavam valendo tudo isso. Mas a gente tem também, né, uma questão importante nisso tudo, que é olhar para realmente o que que essas empresas, né, quando a gente olha para a tecnologia, essas empresas de tecnologia, se elas estão dando retorno ou não. Quando explodiu a bolha das .com, muitas das empresas que estavam sendo ali avaliadas, elas ainda não davam um real, né, elas não davam um retorno, elas não davam um lucro, elas não tinham ali, muito se discutir ainda como monetizar grande parte desses negócios, né, então muita coisa acabou indo pro saco, muita coisa acabou crescendo muito depois daquilo, né, por exemplo, a Amazon, mas muitas de fato não tinham uma monetização óbvia e acabaram não prosperando. Então tem uma grande diferença que a grande maioria, com, obviamente tem exceções, mas a grande maioria das empresas não são em si empresas de tecnologia, são empresas de varejo, empresas de telecomunicação, empresas de hotelaria, né, que são empresas que usaram a tecnologia a seu favor. Então já começa por aí, você não tá falando de um setor, que é o setor de tecnologia, né, que se trabalha muito sob perspectivas de que isso crescerá no futuro e etc. São empresas que já
dão bons retornos e que elas, na verdade, são líderes e em inovação nas suas áreas, né? Então, acho que essa já é uma questão importante para falar em favor, né? Argumentar em favor de que não existe essa bolha tão óbvia e que ela não está na iminência de explodir. A outra questão importante é justamente quando que haverá a normalização da política monetária e quão gradual ela vai ser. Então, muito se discute que o Fed, né, já entendeu que, assim, não vai fazer uma normalização de política monetária muito brusca, porque isso pode dar um problema, pode desestabilizar o sistema, e já ficou muito claro que isso pode acontecer, né? Isso já aconteceu na história, principalmente aí depois da crise de 2008, né? Quando a gente teve ali o taper tantrum e tudo mais, aquela questão, né, envolvendo ali a potencial redução, né, da compra de ativos pelo Fed e todo o bafafá que deu no mercado, né? Todo, enfim, o corre-corre que deu no mercado ali quando as empresas, né, quando os investidores esperavam que começasse uma redução, uma normalização de política monetária, né? Um aumento de taxa de juros. Então, o Fed também já tá bem aware, né? Já tá bem atento a isso tudo e já deixou bem claro que calma, ainda vai demorar, e quando a gente fizer vai ser bem gradual. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas importantes a se considerar, assim, se a gente pensar, será que vai eclodir a bolha das bolhas, né? Antes de concluir isso. Porém, entretanto, contudo, nada é impossível, tá? E de fato, a gente tá num mundo bizarramente líquido, né? Bizarramente líquido. Um mundo que, além de ser bizarramente líquido, tem muito dinheiro ainda em juros negativos, né? Então, muito, muito dinheiro alocado em juros negativos no mundo, ou seja, de fato, tem uma busca por retorno muito grande que pode sim acabar levando aí a aventuras, né? A aventuras que não necessariamente podem ser as mais, em termos de investimento, né? Aquelas mais sustentáveis no longo prazo e podem estar sim ajudando a criação de uma bolha. Bom, a verdade é que eu falei tudo isso pra falar assim, olha, tem uma bolha ou não? Não sei, né? Mas eu acho que algumas questões elas ainda apontam para se estiver, né, aumentando, crescendo uma bolha, ela ainda é improvável que ela vai eclodir aí no curto prazo. E eu acho que falando de Brasil, é lógico que a gente sofre muito com a volatilidade externa, né? Então, assim, às vezes o mercado internacional tá ali de bom humor por causa de uma questão muito específica de outros países, a gente vai junto e vice-versa, né? Mas a gente tem que sempre saber, tem que sempre pensar que o mercado brasileiro ele é bem mais limitado em termos de exposição, né, aos grandes players internacionais. Isso é, na maior parte das vezes, ruim, mas um único lado bom, que é o que a gente viu na crise de 2008, é que a gente tem menor exposição a, também, né, por ter uma menor exposição ao mercado internacional como um todo, a gente, por exemplo, na crise de 2008, tinha menor exposição a todos os ativos ali ligados ao subprime, assim como a gente tem uma menor exposição, por exemplo, ao mercado de crédito privado nos Estados Unidos, que, né, preocupa alguns também, não só as empresas de tecnologia, mas preocupa também, por exemplo, a parte das empresas ali da parte de crédito privado, mas com a mesma base por trás, né? Você tem ali o juro muito barato, né? Você tem dívida muito barata, e aí, diante de uma normalização da política monetária, quando os juros começarem a subir, essas empresas podem vir a ter, né, a sua situação financeira muito prejudicada. E hoje seriam empresas que estão ali fantasma, né? Elas só continuam existindo por causa das... Elas ficam renovando e renovando e renovando a sua dívida, né? E aí, muitas delas têm, sim, né, ali produtos em crédito privado sendo vendidos e enfim, negociados aí no mercado. E a gente tem ainda, né, a gente ainda segue afastado desse tipo, né? O nosso mercado de crédito privado, por exemplo, é bem inicial, né? A gente não tem empresas nesse nível, né, de rating muito abaixo, assim, empresas subprime ali, né, muito abaixo do nível de rating, até porque o nosso mercado é bem menos líquido e bem mais inicial, e só as melhores mesmo, as maiores líderes, são capazes aí de levantar dinheiro no mercado de capitais. Isso obviamente está mudando, mas é uma amostra de que o nosso mercado, a gente ainda está um pouco longe de toda essa discussão. Então, em suma, respondendo às três perguntas que eu fiz no começo, né? As duas perguntas, né? Estamos vivendo a bolha das bolhas? Pode ser, mas não no curtíssimo prazo, segue improvável, né? Como seria o impacto disso no Brasil? Certamente seria muito grande, mas também os seus efeitos seriam ali short-lived, né? No sentido de, se você olhar para o mercado mesmo brasileiro, a gente seria uma volatilidade muito mais em resposta do que está acontecendo no mercado internacional, do que per se o que acontece no nosso mercado, né, desse não seria o mesmo movimento. É isso.
A Raquel apresentou uma quantidade ampla de conhecimentos, mas eu só adicionaria um ponto. Se é bolha ou não, a gente vai descobrir quando essa liquidez começar a diminuir. Ou, como diz aquela velha frase do grande Warren Buffett, nós descobrimos quem está nadando pelado quando a maré baixa. E uma provocação observação para encerrar esse comentário, ou melhor, uma observação, a não ser que a macroeconomia moderna esteja totalmente de cabeça para baixo e estejamos realmente entrando no terreno da MMT, né, da Modern Monetary Theory, nosso inglês está fantástico. Quando essa liquidez e essa conta chegarem, a coisa vai ser assustadora. Vamos então nos despedindo do nosso trio favorito. Vitor, muito obrigado pela sua análise e vamos continuar de olho aí no preço, não só dessa commodity, como de várias outras aí que acabam nos impactando diretamente. Valeu, meu querido, e até o próximo episódio.
Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até semana que vem.
Muito obrigado, Renata, também, por esse levantamento do Boletim Internacional, né? Hoje, em três óticas diferentes, né? Política, economia e saúde. Esse levantamento que os nossos ouvintes tanto gostam e ficam aí desesperados me chamando quando eventualmente não acontece. Te aguardamos aí na semana que vem.
São essas as novidades que eu tenho para dar para vocês hoje, né? Foi um podcast mais curtinho porque de carnaval não temos tantas notícias, mas era isso que eu tinha para contar para vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem.
E também, Raquel, muito obrigado por trazer aí essa discussão de uma maneira bastante ampla, né? Com muitos insumos aí, muitas sementes a serem plantadas para a gente pensar com maior seriedade sobre o que de fato seria uma bolha, se estaremos vivendo uma bolha e tudo mais, porque ao contrário do que muita gente crava por aí, esse tipo de coisa tá longe de ser óbvio. Tipo, ah, é bolha? Não, não é bolha. Não é tão simples assim e como vocês verificaram, tem muitos fatores a serem considerados. E claro, vou também estar aqui, né, vou colocar na descrição desse episódio, este artigo da Raquel, que ela comentou aqui para vocês darem uma olhada. Muito obrigado, Raquel, e te esperamos aí no próximo episódio.
É isso, pessoal. Espero que não tenha sido muito confusa toda essa minha falação sobre bolha, sobre crises, mas eu tentei trazer um pouquinho aqui da minha visão e do que eu tenho lido por aí. De fato, tá todo mundo falando sobre isso. Então, convido novamente a leitura do meu artigo aí que tá no Terraço Crônico, que é antigo, mas como vocês vão ver, ele continua bastante atual.
Recadinhos finais que você já conhece. Você que tá nos acompanhando aí, tá dando uma volta de bike, tá na academia, acabou de sair da aula da natação e tá naquela neurose maravilhosa que fica depois que você sai da aula da natação, que você quer comer aquele lanche de 5 andares. Independente de como você chegou até esse podcast, muito obrigado em nome de toda a equipe do Terraço Econômico a você que está aqui agora. Porque afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não ficaríamos compenetrados a voltar aqui todas as semanas com a nossa equipe para analisar os cenários, né, o que mais de relevante tem na economia, na política, em assuntos afins e também não ficaríamos tão interessados em trazer grandes nomes, grandes pessoas aí, pessoas muito legais e renomadas, para a gente trocar ideias sobre assuntos um pouco mais específicos. Se não for pedir demais, passa esse podcast adiante, se você gostar, manda para os seus amigos, para suas amigas, e também, se você achar que está enchendo o saco em passar adiante, vai lá no seu agregador de podcast que você estiver nos ouvindo agora, quer dizer, vai lá não, olha aí, né? Provavelmente está ouvindo pelo celular, enfim, e nos avalia positivamente, porque aí você ajuda marginalmente a fazer com que a palavra do Terraço Econômico e do Terraço Cast chegue cada vez mais adiante. Relembro aqui a vocês, né, que o nosso e-book 10 motivos para aprender sobre economia hoje, o link para você fazer o download dele está aqui na descrição. Pode baixar que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar o nível da conversa sobre economia na macarronada de domingo. Pode cobrar. É, isso é batata, fiquem tranquilos. Lembro também que agora você tem uma maneira ainda mais direta de trocar ideia com a gente do Terraço Econômico de uma maneira rápida, direta e descomplicada, que é o Economia em Pílula, o nosso perfil no Instagram, que é fechado justamente para a gente conseguir ter uma atenção, uma direção melhor. Ele tem conteúdos exclusivos, específicos a respeito de temas da economia e nós temos ali também diversos itens adicionais ali, stories sobre atualizações da economia, lives sobre temas específicos também. Enfim, vale a pena. É o produto mais diretamente feito para você que o Terraço Econômico já criou até hoje. O link para você ver como é que funciona e fazer a sua assinatura, caso você anime, também tá aqui na descrição desse episódio. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. Enfim, se você procurar por Terraço Econômico por aí, você certamente vai nos encontrar. E é claro, não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Até o próximo episódio, meus queridos. Fiquem seguros e não arrisquem a vida de vocês e de quem vocês amam.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.